sua sede, respeite o meu professor.
Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras, com redação e produção de Marcos Trolés e a colaboração do comunicador popular professor Milano, do comunicador popular o professor Francisco. Começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação. Mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação é também um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fiquem com a gente. Durante 2 horas, vamos informar e analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar, pela Rádio Rio FM, o programa Sintese em Ação. Será que o Brasil tem um protocolo pronto a ser executado caso este projeto neoliberal empregado à educação dê, como tudo indica, com os burros na água? Sim, porque estamos caminhando para isso. E o primeiro passo para essa hecatombe já foi dado. Está em curso um plano de profunda desqualificação dos profissionais da educação. Agora, o que é de arrepiar até os ossos é saber que os arquitetos desse caos foram muito bem formados. Tiveram as melhores escolas e os melhores professores. E mais, a maioria deles detém os meios de produção e também da difusão de notícias, seja pelos próprios canais de comunicação, seja por meio de espaços comprados em rádios, jornais, internet, televisão, etc. É dessa forma que eles, enquanto artífices da comunicação, podem construir as verdades que quiserem. Os políticos sabem que a comunicação de massa, se é que podemos dizer assim, edifica o senso comum que, por inocência ou descuido, vai retransmitir a ideia produzida. É por isso que hoje em dia, por incrível que pareça, existem pessoas que passam fome e ainda dizem que são eleitores de direita. Essas pessoas são produtos da massificação midiática a que estão expostas diariamente. Por exemplo, há uma tentativa de fazer com que o povo desacredite da honestidade existente na luta dos profissionais da educação em defesa de seus direitos. Essa alteração de potência a qual o magistério está submetido é muito perigosa, pois ela pode criar rasgos no tecido social e colocar o povo contra seus verdadeiros guardiões, que são os professores e professoras, os únicos capazes de dar a ele o conhecimento, chave para abrir o cadeado da prisão que o encarcera, a ignorância. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: em Sergipe, para se elegerem, muitos políticos usaram a educação como cabo eleitoral. Prometeram mundos e fundos ao magistério e seus profissionais. Alguns até escreveram carta de intenção. Não é, governantes? Agora, eleitos, o primeiro ato administrativo de muitos deles foi passar a borracha em suas promessas de campanha. Isso é um método. Eles estão colocando em prática a teoria sociológica da ética da convicção e a ética de responsabilidade de Max Weber, onde a ética da convicção é, para Weber, o conjunto de normas e valores que orientam o comportamento do político na sua esfera privada. E a ética da responsabilidade representa o conjunto de normas e valores que orientam a decisão do político a partir de sua posição como governante ou legislador. Para que todos possam entender esse método, vamos traduzir. O que eles estão dizendo é que não vão fazer o que prometeram em campanha porque, na realidade, problemas encontrados quando assumiram a administração não permitem ou não se tem dinheiro disponível. Cá para nós, isso é conversa para boi dormir, pois estudos promovidos pelo Sintese trataram de desfazer essas mentiras. Para finalizar, queremos lembrar que a sociedade é gestora de si mesma. É ela que avalia os contratos sociais. Quando um preposto desqualificado é escolhido para representá-la, ela só tem a perder. E essa perda começa quando ela deixa de ter direito a uma educação pública de qualidade. Daí, a importância da luta do magistério e a necessidade constante de valorização profissional de professores e professoras. Pois, como dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Todo sábado, das 8 às 10 da manhã, Sintese em Ação.
Professores, protetores.
Muito bom dia, meus ouvintes, ouvintes do programa Sintese em Ação, né? Neste sábado, 8 de abril de 2023, sábado de aleluia, né? Um novo mês, né? Inicia, uma nova semana está para iniciar. E estamos aqui tratando, né, de uma realidade vivenciada pelo magistério público brasileiro, em especial o magistério público sergipano, projeto neoliberal empregado aí na educação, o objetivo de desqualificar esses profissionais, que, diga-se de passagem, existem mundo afora países onde é considerado o profissional mais respeitado, né? Enquanto aqui no Brasil nós estamos buscando pelo respeito, né? Então fiquemos atentos, profissionais, professoras, professores. Fiquemos atentos, população, como muito bem nos alertou aqui em nosso editorial, a população é quem avalia os contratos sociais, pois a sociedade é gestora de si mesma. Então, quando um preposto desqualificado é escolhido, ela só tem a perder. Então a população precisa analisar bem quem irá representá-la, analisar bem quem irá representá-la, porque são 4 anos de massacre vivenciados pela mesma, caso mesmo não venha a representar como assim foi prometido em campanha. Então, fica aqui a citação de Nelson Mandela, para que todos possam refletir neste sábado de aleluia, é o sábado que precede, né? Que procede, na verdade, ao registro de luta e morte, daquele que temos como salvador da humanidade. Então, que a população sirva de exemplo, as ações de Cristo, que utilize como exemplo a fala de Mandela para lutar por uma educação pública de qualidade, que, como Mandela disse, a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para o mundo, que podemos usar para mudar o mundo. E se o mundo está precisando de mudança, essa mudança tem que ser para melhor e tem que partir da educação. Tem que partir com a educação. Então, iniciamos o nosso programa neste sábado, 8 de abril. Vamos agora ao nosso Aconteceu na Semana.
Porque tudo é educação.
Aconteceu na Semana.
Horas 28 minutos, aqui direto de Porto da Folha, nos estúdios da Rio FM, Sistema Rio, de comunicação, Porto da Folha, capital do Gibão, a rainha das vaquejadas. Um grande abraço aí para todos os vaqueiros, todos os ouvintes, todos os trabalhadores rurais que neste momento, estão aí na labuta, no seu dia a dia, muito bem iluminado por esse sol, pelo astro rei que está aqui, presente diariamente aqui no nosso sertão. Aproveitar e mandar um grande abraço ao meu primo, compadre, aniversariante no dia de ontem, o Henrique de Agostinho, o professor Henrique, um grande abraço, desejar muita saúde, muita felicidade, parabenizá-lo, por mais uma primavera aí conquistada, e desejar muita saúde a você e toda a sua família. E falando em professores, falando em luta, falando em desmonte, em destruição, em projeto neoliberal, nós iremos começar o programa de hoje falando desse projeto sendo implementado no sertão, porque é isso que acontece lá em Canindé de São Francisco, tá? Gestão de Ueudo Mariano quer que 2023 seja marcado por atraso dos salários de professoras e professores. A política de massacre continua na gestão do prefeito Ueudo Mariano em Canindé de São Francisco. Entra ano e sai ano e a gestão municipal insiste em passar por cima de direitos e atacar os servidores municipais no que há de mais sensível, seus salários. A prefeitura divulgou o calendário de pagamento e agora o prefeito decidiu que irá pagar professoras e professores da rede municipal fora do mês trabalhado, durante a maioria dos meses do ano de 2023. E sabe qual foi a justificativa? Nenhuma. Mesmo porque as receitas da educação de Canindé cresceram. Neste sentido, a única leitura possível é falta de compromisso e de respeito do prefeito Ueudo Mariano para com a educação, com as professoras e professores. Prova disso foi que em 2022... o prefeito Ueudo Mariano deu vários golpes contra a carreira do magistério. Incorporou 30% da regência do vencimento, construiu um novo plano de carreira e estatuto do magistério de forma arbitrária e verticalizada, sem diálogo com professoras e professores da rede municipal de ensino. E para piorar o cenário, parcelou o 13º salário das professoras, professores e demais servidores municipais do ano de 2022, em 12 vezes. É essa a realidade de Canindé de São Francisco para os trabalhadores e trabalhadoras. Realidade essa imposta pelo prefeito Ueudo Mariano. pasme, enquanto lutamos tanto para reeleger Lula presidente, né, do PT, tem aí um prefeito do PT destruindo a vida de trabalhadores e trabalhadoras em Canindé de São Francisco. É lamentável que estejamos vivenciando isso, e mais, partindo de dentro de um partido que tem sua sigla Defesa dos Trabalhadores, que tem sua sigla o nome Trabalhadores. É lamentável que uma situação como essa aconteça, principalmente, né, em um município governado por um partido, como nós costumamos aqui, um partido de esquerda, mas que permite pessoas dessa índole, né, adentrar em sua sigla, usar, né, o nosso método de campanha para, quando chegar ao governo, destruir a vida de trabalhadoras e trabalhadores. Então tá aí o relato, né, do que passa servidores e servidoras públicos lá de Canindé de São Francisco. Parcelamento de 13º em 12 vezes. Casas Bahia, é? O Magazine Luiza. Olha o jabá, né? E agora são 9 horas, 15 minutos. É sábado, 8 de abril de 2023. Aproveitar e mandar um grande abraço ao maior sonoplasta desse Brasil, o Bibiça Show, né? Maior em tamanho, tá por aqui neste sábado. Mandar um grande abraço ao Robson também, contribuindo para que o nosso programa possa chegar até você, né? Porque agora, no Papo de Sintesiano, vamos repercutir uma entrevista especial que a professora Ana Lúcia concedeu ao TV Sintese. Vamos ouvir.
Na sala de aula é que se...
Papo de Sintesiano.
Na sala de aula é que se muda uma nação.
Você sabe o que é um ícone? No campo da semiologia e da semiótica, um ícone é um signo visual que representa outro objeto por ser semelhante a ele. Graças a essa relação de semelhança, o ícone pode substituir a coisa que representa. No contexto popular, um ícone também pode ser uma pessoa muito importante e reconhecida na sua área de trabalho. O nosso programa de hoje é especial, pois ele vai tratar justamente disso, de um ícone. Um ícone não só da educação, mas também da luta sindical e da política. Se é que é possível separar esses dois termos. É com imenso prazer que apresento a nossa convidada de hoje do nosso novo quadro, Ícone da Educação, a professora Ana Lúcia Vieira Menezes, mais conhecida como Ana Lúcia. Boa tarde, professora Ana Lúcia, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde. E boa tarde também a todos os telespectadores que nesse momento nos assistem.
Ana, se a senhora tivesse que discorrer a sua trajetória na luta em defesa da classe trabalhadora, por onde você começaria?
Tem uma pré-história, né? Que é exatamente a história da minha família, de meu irmão, que com 16 anos já estava no Partido Comunista e começa a ser perseguido pelo golpe, pela ditadura, né, civil-militar. E então, assim, no processo de reabertura política, década de 70, eu acompanhava minha mãe nas manifestações, pequenas manifestações, mulheres corajosas. E aqui vai a nossa homenagem à memória da poeta Núbia Marques, né? Bom, e aí, no início da década de 80, eu conheço um grupo de jovens recém-formados, ingressando na rede pública de ensino, em um curso sobre educação e sociedade da professora Bárbara Freitag. Eu estava como técnica da Secretaria de Estado da Educação e logo após esse curso, eu fui convidada a assumir a coordenadoria pedagógica da Secretaria da Educação, que era a COTEP. Então eu comecei a coordenar reuniões pedagógicas na Secretaria da Educação, onde a gente estudava a temática. 1980, 1981, em plena transição política, nós estávamos assim num período efervescente, né, de publicações de teses, de mestrado, muitas publicações dos nossos intelectuais que estavam exilados e que já estavam retornando ao Brasil, publicando suas obras, né, a exemplo do Paulo Freire. Desde 1977 que nós tínhamos a Pedagogia do Oprimido, mas começa a edição de vários dos seus livros e, portanto, a revista Educação e Sociedade, ela começa a ser reeditada. Então, é todo um processo de transição com muito debate, com muita luta, né? E começamos a estudar os textos e tinha uma certa dificuldade de entendimento, porque a maioria dos textos tinha uma linguagem que nós, oriundos de uma geração de uma ditadura, né, nós não tínhamos, por exemplo, acesso à leitura marxista, a não ser a geração de meu irmão pelo Partido Comunista, que liam, mas na universidade, o período que eu entrei, de 70 a 73, a gente não tinha acesso à leitura marxista. Então tinha uma certa dificuldade de leitura. E o professor Diomedes também sugeriu que a gente deveria conhecer o Estatuto do Magistério, que tinha sido aprovado em 1973, e que nós precisávamos conhecer os nossos direitos com mais profundidade. Então, nós articulamos, né, o estudo teórico, né, nós articulamos a parte de conhecimento da realidade, portanto, a gente visitava as escolas para saber exatamente as maiores dificuldades, que era o alto grau de reprovação, de evasão, que até hoje permanece muito alto. E estudava ao mesmo tempo os nossos direitos. É aí que começa meu engajamento na luta a partir desse pequeno grupo, que eles estão fundando também o Partido dos Trabalhadores, né? Aliás, eles já tinham fundado em fevereiro de 1980, 10 de fevereiro, e a gente começa a ter muita identidade, e o professor Diomedes liderava esse grupo.
Professora Ana Lúcia, a gente vai voltar aqui um pouco no tempo para poder falar, contar essa história, para você contar para a gente mais um pouco dessa história. Veja só, pessoal, em 1979... preocupada com a junção da teoria e da prática na defesa da escola pública, a professora Ana Lúcia desempenhou papel de liderança profissional, participando da chapa Renovação nas eleições da diretoria da Associação dos Profissionais do Magistério do Estado de Sergipe, a PMESE. Em 1988, houve um congresso estadual, do qual a professora Ana Lúcia, por estar na oposição, não participou, que transformou a APMESE em Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe, o Sintese. Sendo eleita por 2 mandatos a presidente do nosso sindicato, entre os anos de 1992 e 1998. Ana, agora vamos falar um pouco desse processo do Sintese, né, da conquista desse sindicato, da transformação da PMESE no Sintese. Vamos contar essa história para o pessoal de casa.
Vamos contar essa história, veja. Esse grupo de oposição, né, enfrentava uma associação extremamente conservadora, porque, na verdade, a PMESE surge num acordo de professores no Palácio, no governo do Dr. José Hollenberg Leite, em 1977. E a função era de associação mesmo. Então, tinha um jornalzinho que publicava os nossos aniversários. E todos os anos, quando tinha reajuste salarial e a inflação era muito alta, e o governo do Dr. Augusto Franco, ele recuperava a inflação. Então, tinha ali aquela homenagem ao governo e tal. É exatamente esse grupo de jovens que chegam na rede estadual que nós vamos constituir a oposição já com a linha sindical. Então, nós começamos a cobrar assembleia, deliberações, pauta de reivindicação, né? E isso vai somando essa luta, vai crescente, é crescente essa luta. E 1984 tem exatamente a greve. Em 1979, esse grupo, né, que é constituído, recém-constituído, disputa a APMESE, e aí é muito interessante que nós saímos, nós vencemos em Aracaju e em Propiá, onde tinha a liderança do professor Vajão, E fomos muito bem votados também em instância, mas perdemos. E por que perdemos? Porque nós concorremos com os diretores das DR, das diretorias regionais de educação. Eles renunciaram o cargo e formaram a chapa, né, para concorrer conosco. E a gente, ainda inexperiente, concordou em filiar até as vésperas da eleição. Então, ia no banco, pagava, e nós fomos ingênuos. A gente não tinha recurso para estar pagando de ninguém. A gente mobilizava para que o professor fosse pagar a mensalidade e ter direito de voto, ao voto. Né? E, portanto, os municípios, só ganhamos nesses dois municípios do interior e da capital. Né? E aí fomos derrotados. Mas aí a gente já estava se fortalecendo, e em 84 nós comandamos essa greve. Né? Foi uma grande greve. Depois dessa greve, essa direção renuncia. E a partir daí entra numa crise profunda a PIMESE, porque era assim, eles chamavam a assembleia em Itabaiana, porque uma das lideranças, a irmã era diretora regional de educação de Itabaiana, então tinha facilidade do auditório lá em Itabaiana, e não tinha edital de convocação, nós não sabíamos, mudava a direção. Bom, enfim, em 1986... Então, nós resolvemos formar o Centro dos Profissionais de Ensino, o CEPES. E aí a nossa oposição era muito forte aqui na capital. Só que ao formarmos o CEPES, né, nós desfiliamos da PIMESE. Né, nós nos desfiliamos da PIMESE. E o CEPES, assim, não conseguia consignação em folha, porque era o governo Valadares, e o governo Valadares teve o apoio desse agrupamento que dirigiu a PIMESE e não autorizava a consignação. Nós fazíamos rifas e fizemos, eu acho que em 88, foi em 88, uma grande feira, que era a campanha salarial, colocando a feira da miséria na educação. E foi muito interessante a experiência. Cada escola de Aracaju, os professores discutiram de que forma eles iam contribuir com essa feira. Então, muitos levaram salgadinho para vender, outros levaram disco, vinil, livros, né? Então, tinha muita coisa assim ali na Praça Fausto Cardoso. Nós fizemos essa grande feira. E, paralelo a essa nossa feira, a PIMESE estava fazendo uma assembleia, e nessa assembleia aprovou a greve, né? Na verdade foi em 86, 87, uma greve sem consensuar, porque nós formamos uma comissão unificada, CEPES e a PIMESE, sem discutir conosco, né? Foi uma greve extremamente complicada, nós passamos 28 dias em greve. O CEPES, o dinheiro todo que nós arrecadamos na feira, tivemos que pagar uma nota na TV, no Canal 4, TV Globo, né, colocando que o CEPES estava saindo da negociação, porque nós não estávamos concordando, né, tentávamos reuniões e não conseguíamos. Então nós saímos da negociação com 28 dias, a greve terminou, a greve sem nada, sem nenhum ganho. Bom, e aí continuamos no CEPES. 87 não houve greve, 88 então a gente já estava dialogando de forma muito articulada, né, com o Sindicato dos Funcionários do Estado e com o Sindifisco e com a saúde também. Então fizemos uma grande greve estadual, né, dos trabalhadores de todas essas áreas. 89, nova greve, greve unificada, campanha de Lula, né, muita tensão, né, e nós éramos CEPES, né, nós éramos CEPES.
Ainda não tinha, não era Sintese.
89 já tinha o Sintese, né? Mas a gente continuava com CEPES.
Sim, vocês,
né,
ainda não tinham ganhado.
Não, não. Aí nós continuamos CEPES. Bom, enfim, já era Sintese. Nós avaliamos que não dava para continuar com o Centro dos Profissionais, porque, pela nova Constituição, quem tem direito de negociar toda a pauta trabalhista é o sindicato, né? Não são as associações. E daí a gente resolveu se filiar ao Sintese, nós encerramos com o CEPES e fomos disputar as eleições. As eleições tinham que acontecer em 1991. Só que a direção não aceitou a nossa filiação, né? De mais de 500, 600 pessoas. E aí nós entramos, Deda, nosso advogado, entrou na justiça. E começamos todo um processo, o sindicato estava muito desgastado, né? Sem uma pauta, sem método de luta e tal. Enfim, eles resolveram chamar para a negociação e marcar a data da eleição. Então, a eleição aconteceu no início de junho de 1992 e eu acho que no dia 17 de julho de 1992 nós tomamos posse. Aracaju deu uma vitória esplêndida, né? Tinha a urna de nós termos 91%, 93% dos votos. E o interior nós conseguimos 40%. E tem um dado histórico também para nós mulheres, né? Pela primeira vez o Sintese tem 3 chapas, sim, concorrendo, todas mulheres. Nós conseguimos, acho que os 63% ou foi 64% dos votos, né? E assumimos a administração em julho de 92.
Professora Ana, tudo que você está contando aqui mostra para a gente que a sua atuação intelectual, política, seja na escola, né, no chão da escola, dentro do sindicato, como parlamentar, sempre foi pautada na defesa de uma educação que norteia, que busca como norte o processo de emancipação social. Então, nesse sentido, como é que você avalia a educação no Brasil hoje?
Olha, a educação no Brasil hoje passa por uma profunda crise, talvez uma das maiores crises que a educação já vivenciou, né? Nós estamos totalmente dominados, né, pela teoria empresarial, né, tratando a escola pública como uma mercadoria, com um projeto neoliberal extremamente forte, né? E hoje essas fundações, né, ligadas ao grande capital, querendo controlar e mandar totalmente na educação pública desse país. Haja visto aí não só a reforma do ensino médio, mas também toda essa visão privatista da educação básica, né? Da educação básica, quer dizer, você não, em geral, quem administra não entende do chão da escola, nunca vivenciou o chão da escola, não sabe dos desafios. Então, essa educação neoliberal, ela veio dominando e nós precisamos reagir. Mas para reagir você tem que conhecer. Você precisa conhecer exatamente o que é esse ensino médio, o que são esses itinerantes pedagógicos. Isso é um absurdo. Quer dizer, está negando a educação mais ampla, integral. Uma educação integral no ensino médio é uma educação politécnica, é uma educação que você tem o conhecimento propedêutico, quer dizer, o conhecimento de todas as áreas, e você tem o conhecimento do mundo do trabalho, né? E, portanto, a sua cognição, ela é muito mais ampla. E ela se adapta, sim, ao mundo do trabalho, mas porque você tem uma cultura geral muito mais sólida, o seu raciocínio, sabe, é muito mais rápido, né? E não esse sofrimento. E outra coisa, quer dizer, essa tecnologia como fim e não como meio. Esse é outro problema. Não sei se vocês viram ontem as manchetes colocando que está comprovado, mas é claro, isso é o óbvio, que as crianças que moram embaixo de viaduto estão tendo problema sério, mas é evidente, viaduto não é para ser humano morar, residir, né? Tem que ter casa digna, tem que ter vida digna nesse país, não é possível, mais de 500 anos, e é esse sofrimento, essa exclusão, e cada vez mais a concentração de renda. E o professor e a professora precisam entender que esse modelo de concentração de renda, ele interfere exatamente na escola, no pedagógico, na avaliação do nosso desempenho. Tudo isso reflete, sim, o modelo econômico, que está associado ao modelo social e ao modelo cultural.
Professora Ana, diante desses anos todos de luta, foi deputada, foi secretária, recebeu recentemente o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Sergipe. Um recado para os trabalhadores e trabalhadoras sergipanos diante da sua experiência.
A mensagem que eu deixo é de nós refletirmos sobre o nosso papel na sociedade. Nós temos uma função primordial de fazer com que as pessoas pensem sobre o mundo que vive. E o pensar leva a agir. Agir para mudar, para transformar. Nós não podemos aceitar mais essa exclusão, não podemos aceitar mais esse nível de preconceito, de ódio. Quer dizer, é um preconceito racial, onde a maioria da população, nós somos negros, e a maioria da população negra é de pardos e pretos, e o racismo contra o preto é pior do que contra os negros. Quer dizer, o racismo também, o preconceito contra as regiões. Nós, nordestinos, sofremos muito preconceito, desde a nossa linguagem, a nossa forma de expressar, né? A nossa forma de ser. Então, nós precisamos, isso tudo tem que ser discutido no chão da escola. O chão da escola tem que passar os bens culturais. Não é para treinar um menino em capoeira, não é para treinar um menino no teatro. É para que as expressões que circulam na sociedade circulem também na escola, para que a nossa escola tenha vida. E para que essa escola tenha vida, depende muito de nós, professores e professores, da nossa união, da nossa garra, da nossa vontade de transformar essa sociedade.
Professora Ana Lúcia, muito obrigada. Você não tem ideia do prazer imenso que eu senti em estar aqui conduzindo essa entrevista com esse ícone da educação, aqui estreando o nosso quadro Ícone da Educação, com essa mulher de luta, essa guerreira, Ana Lúcia.
E eu tenho o prazer de estar com a jovem jornalista que, no tempo de estudante, eu já o conhecia,
já.
Enquanto estudante de jornalista.
Muito obrigada, Ana.
Sintese em ação.
Nove horas, 35 minutos, tá aí a entrevista, né? O nosso papo de sintesiano. Hoje com a Ana Lúcia Vieira, foi nossa presidente do Sintese, né, foi por vários mandatos deputada estadual, sempre à frente, né, da luta pelo direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, das minorias de Sergipe, né, dos povos originários, né, nossos parabéns aí para a professora Ana Lúcia pela entrevista. Meus parabéns também a Luana Capistrano, né, conduzindo essa bela entrevista, né, e parabenizá-los aí pela ação. E olha, trazendo notícias aqui da região, tá, o Simpof traz um informe aqui para vocês, né, para os servidores públicos que estão nos acompanhando nesse momento, tá? Então, a direção do Simpof, o Simpof, que é um sindicato filiado à CUT Sergipe, o Simpof, que é o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Porto da Folha, está preparando uma Assembleia Geral, com café da manhã às 8 horas na sede do sindicato, no dia 14 de abril, para decidir ações de luta pelo reajuste salarial dos servidores públicos municipais de Porto da Folha. Então, dia 14 de abril, às 8 horas da manhã, na sede do Simpof, um grande café da manhã para os servidores públicos municipais, onde estarão discutindo ações de luta pelo reajuste salarial dos servidores. Já faz mais de 10 anos que os servidores públicos municipais de Porto da Folha estão sem reajuste salarial. Segundo o presidente do Simpof, José Antônio Santos, o último aumento salarial aconteceu no ano de 2012. O cenário é triste dos servidores públicos municipais de Porto da Folha, onde tem aí salários inferiores ao salário mínimo, O vencimento base, o vencimento inicial dos servidores não é o salário mínimo estabelecido no nosso país, Então, é justa, válida a luta dos servidores municipais do Simpof. Mandar um grande abraço aqui ao Antônio da Ilha, presidente do Simpof, a Karina, vice-presidente do Simpof, e mandar um grande abraço a todos os servidores públicos municipais de Porto da Folha, e chamar atenção para dia 14 de abril às 8 horas da manhã, fazer presente lá no Simpof, para participar dessa assembleia. Essa assembleia que terá um café da manhã, já que acontecerá bem cedinho, é para que os trabalhadores possam fazer essa análise de conjuntura e deliberar sobre ações de luta para conseguirem aí esse reajuste salarial. São 11 anos aí, né? Sem ganho real, né? 11 anos é mais de uma década sofrendo, né, com defasagem salarial. Então, só lembrando, dia 14 de abril, às 8 horas da manhã, na sede do Simpof. Aproveitando, mandando um grande abraço ao Potoca de Gararu, ouvindo a nossa programação. Zé Padrac, também ouvindo o nosso programa. Mandar um grande abraço ao Nicebel, ao Zé Sambinha, ao Paulo, lá da Lagoa do Porco, sempre ouvindo a nossa programação. Luiz da Jiboia, o seu filho Gilto, ouvindo a nossa programação. Mandar um grande abraço à minha madrinha Maria José, também ouvindo a programação lá do Sintese em Ação. Um grande abraço também à minha avó Esté, lá na Lagoa de Dentro, ouvindo a programação do Sintese. Um grande abraço mesmo. E o programa Sintese em Ação continua, voltando aqui para o nosso Aconteceu na Semana, Robson, que cheio de notícias, cheio de informações. Mandar um grande abraço também à professora Mauricéia, lá no Buzeiro do Matuto. Um grande abraço, bom dia, um feliz sábado, neste sábado de aleluia, 8 de abril de 2023. O nosso Aconteceu na Semana dá continuidade, é só ajustar aqui, pronto. Aconteceu na Semana 19, porque o governo Lula anuncia GT sobre violência contra escolas e libera verba para ronda escolar. Ouçam a reportagem veiculada pela Rádio Brasil de Fato.
O governo federal vai criar um grupo de trabalho interministerial para propor ações para combater a violência contra as escolas. O GT será formado pelos Ministérios da Educação, Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania, além da Secretaria-Geral da Presidência. Em entrevista coletiva, os ministros Camilo Santana, da Educação, e Flávio Dino, da Justiça, anunciaram outras medidas. Vai haver, por exemplo, a liberação de 150 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para investimento no programa de ronda escolar dos estados e municípios. Outro anúncio foi o aumento no efetivo policial mobilizado para o monitoramento da internet e de redes sociais, com o objetivo de identificar o planejamento de novos ataques. A Diretoria de Operações da Secretaria Nacional de Segurança Pública já estava mobilizada com 10 agentes para essa função. A partir de agora, serão 50 policiais. O Grupo de Trabalho da Educação do Governo de Transição elaborou um relatório sobre a violência contra as escolas. O documento será intitulado O Ultraconservadorismo e Extremismo de Direita entre Adolescentes e Jovens no Brasil. Ataques às instituições de ensino e alternativas para a ação governamental. O documento foi uma resposta ao ataque ocorrido em duas escolas da cidade de Aracruz, no Espírito Santo, em novembro de 2022. Daniel Cara, que organizou a produção do relatório, afirmou em sua conta no Twitter que o material será utilizado como base para o novo grupo de trabalho.
Sintese em Ação.
9 horas 42 minutos, passando rapidamente aqui pelo WhatsApp da Rio, passando rapidamente pelo WhatsApp. Um grande abraço ao professor Zezinho, à professora Mauricéia, à Divanilda, à professora Lúcia na Ilha do Ouro, ouvindo a nossa programação. Mandar um grande abraço também à professora Nara e ao professor Francisco, um grande abraço, sempre ouvindo a nossa programação. A professora dizendo, estou passando aqui em sua terra, indo para o sítio, e acompanhando o programa desde Lourdes. Um grande abraço, companheiro Milano, e a todos os ouvintes da Rio FM. Em especial a todos e todas os professores que acompanham esse programa. Bom dia, Nara, um ótimo sábado de aleluia, bom descanso, aproveite aí, o sossego, que propriedades rurais nos proporcionam, Um grande abraço mesmo, tá? Mandar um bom dia especial a todas as companheiras que estão nos acompanhando aqui, professoras, acompanhando o programa Sintese em Ação, tá? E o nosso Aconteceu na Semana continua, porque baixo percentual de vacinação provoca alta de internações por Covid em diversos estados. O aumento expressivo no número de internações de crianças por vírus associado às vias respiratórias em 15 estados brasileiros foi o destaque do boletim Infogripe que a Fiocruz divulgou na última terça-feira, dia 4. Nos adultos, a preocupação continua sendo o crescimento de internações por Covid-19, com risco muito maior para aqueles em atraso com a vacinação ou que sequer tomaram a primeira dose da vacina. O boletim da Fiocruz tem como referência o período de 19 a 25 de março e informa que houve crescimento de casos de Covid em todas as faixas etárias na Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em São Paulo. Já no Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Sergipe e no Tocantins, até o momento analisado, o aumento é de infecções respiratórias e está concentrado fundamentalmente nas crianças. Diante do atual quadro da população infantil, o pesquisador e coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, recomenda que se a criança estiver com sinal de infecção respiratória, o ideal é não a enviar para a escola ou creche. Abre aspas. Assim podemos tentar frear a disseminação de vírus respiratórios em crianças, fecha aspas. Gomes sublima ainda que até hoje, o país registra um percentual muito grande de crianças que não foram vacinadas contra a Covid-19. Abre aspas. Por isso é importante que os responsáveis lembrem que, por mais que a Covid-19 afete com maior intensidade a população adulta, os pequenos não vacinados também correm um risco importante. Então a melhor forma de proteger é tomar vacina e usar boas máscaras, especialmente quem está com sinal de infecção respiratória ou quem vive com alguém que faz parte do grupo de risco, fecha aspas, reforça, né, o Marcelo Gomes, que é coordenador, né, pesquisador e coordenador do Infogripe. Então fica em alerta, né, estamos aí num período de maior incidência, né, de vírus respiratórios, em especial da Covid-19, então cabe, né, aos responsáveis por essas crianças, né, a quem ainda não tomou a vacina, procurar, né, completar o quadro vacinal, né, para se proteger e proteger quem você tanto ama, né? Vamos passar pelo WhatsApp da Rio, é isso, Robson? Temos áudios, vamos ouvir?
Bom dia, seu programa bom, que tem educação e dá exemplo para as outras pessoas. Você é locutor bom, precisamente, aqui quem fala que é Marquinhos, o povoado de Zé, Correio da Folha.
Valeu, Marquinhos, muito obrigado pela audiência, né? Mandar um grande abraço a todos da comunidade Deserto, né? Mandar um grande abraço ao Peba, né? Liderança comunitária lá no Deserto. Um grande abraço mesmo a toda a audiência do povoado Deserto aqui em Porto da Folha. Mais áudios, Robson.
Bom dia, professor Vilano. Aqui já é Denise da Bela Aurora. Estou ligadinho no seu programa. Tenha um bom dia. E eu mandar um alô aí para meu pai Aguinaldo, minha mãe Maria, no assentamento Cajueiro, a meus irmãos no assentamento Cajueiro, para todo mundo aí, né, que está ouvindo, né, todos meus amigos. E não perca um programa seu, sabe? Eu escutei o alôzinho que o senhor mandou para mim. Obrigado, viu? Feliz Páscoa para o senhor, para todo mundo.
Feliz Páscoa, Edileuza, né? Um grande abraço a todos da comunidade Bela Aurora, né, a toda a companheirada lá no assentamento Cajueiro, um grande abraço. Temos mais áudio, Robson?
Bom dia, professor Milano. Aqui é a mãe de Levi, mãe de Michele. Um abençoado sábado santo para você, todos que faz a Rio, o povoado Palestina, Querereu, povoado Lajinha, assentamento Maria Vitória, Monte Alegre, Machicheiro, todos os arredores, estão todo mundo te ouvindo. Apolônio de Carvalho, e aqui é acampamento Nossa Senhora Aparecida, na fazenda Lajinha.
Obrigado aí a mãe do Levi, da Michele, né? Que são alunos lá do Padre Tomás, um grande abraço mesmo, tá? Muito obrigado pela audiência e parabéns, né, por estar acompanhando sempre o programa Sintese em Ação, né? Mandar um grande abraço também ao Fábio Albuquerque, né, que diz assim: bom dia, professor Milano, já estou sintonizado nesse programa com muitos ensinamentos, Fábio Albuquerque. Mandar um grande abraço também ao Francisquinho da Lagoa Redonda. Bom dia, parabéns pelo programa, feliz sábado de aleluia para todos. Francisquinho de Lagoa Redonda, um grande abraço, Francisquinho. É, Francisquinho também que é dirigente do Simpof, né, representante dos servidores públicos municipais no Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, o CACS Fundeb. Um grande abraço a esse liderança comunitária, servidor público, né, representante do Simpof lá no CACS Fundeb. Continuando o nosso Aconteceu na Semana, porque o assunto agora é violência contra a mulher e nós vamos dividi-lo em três partes. Parte 1: as delegacias especializadas de atendimento à mulher terão funcionamento 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana. A determinação está na Lei número 14.541, publicada na última terça-feira, 4, no Diário Oficial da União. As delegacias deverão prestar atendimento em salas reservadas e preferencialmente por policiais mulheres. O texto define ainda que os policiais encarregados do atendimento deverão receber treinamento adequado para permitir o acolhimento das vítimas de maneira eficaz e humanitária. Também ficou estabelecido que as delegacias especializadas disponibilizarão número de telefone ou outro mensageiro eletrônico destinado ao acionamento imediato da polícia em casos de violência contra a mulher. Nos municípios onde não houver delegacias especializadas de atendimento à mulher, a delegacia existente deverá priorizar o atendimento da mulher vítima de violência por agente feminina especializada. Os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública destinados aos estados poderão ser utilizados para a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher.
Violência contra a mulher não é só física.
Dentre as previsões da Lei Maria da Penha, existe sim a violência psicológica.
Pode acontecer nos relacionamentos curtos ou longos.
O casamento durou 21 anos. Aqui, o 10º ano é que começou, digamos, a violência psicológica.
O agressor não tem perfil, não importa a classe social, idade ou status.
Ele é aquele cara que tu conhece e a última coisa que tu vai pensar é que ele vai ser um cara abusivo, agressivo.
Essas histórias podem acontecer mais perto do que a gente imagina.
Me insultava mesmo, usando palavras pesadas e sempre assim, uma ira muito
grande. E podem até acontecer com a gente.
Eu vivi um relacionamento abusivo.
Tudo era perfeito como um filme de cinema, mas nessa história é você quem rouba a cena. Nem todo final do conto termina feliz. Foi cheirando lágrimas de sangue que eu aprendi. Em vez de me amar, você prefere me bater. Homem de verdade, tu mesmo nunca vai ser. Me ofereceu o mundo e jura de amor. Em troca recebi apenas sofrimento e dor. E eu achando que você seria meu herói. Depois de tudo isso, mudei de opinião. Sendo agredida e maltratada por você, tira essa máscara porque aqui você é o vilão.
As marcas no meu corpo veio de esforcer. Tá difícil de se mexer até pra eu dormir. Eu rezo pra que isso um dia eu possa acabar. De tanto chorar, já esqueci o que é sorrir. Mas decidi, não vou ser mais seu saco de pancada. Desconta sua raiva ou me bater por nada nunca mais. Vou fazer isso para te denunciar. E liberta vou estar. Você atrás das grades e eu com liberdade pra voar. Você atrás das grades e eu com liberdade pra voar.
Nosso muito obrigado. Agradecemos demais, né, pela audiência. O programa de hoje foi produzido por Marcos Trolés, teve a minha apresentação, a apresentação do professor Milano. Tá? Vai ficando por aqui, agradecemos desde já ao Walter Freitas, né, pela concessão desses minutos aí, em detrimento da luta por seu Zezé do Craibeiro, lá por melhoria no abastecimento de água da região do Craibeiro. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora e quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos. Boa semana a todos e todas.